Quando venceu o primeiro período, né, que era a data do TAC, nós já tínhamos praticamente adequado todas as questões. Só que nós utilizamos essa prorrogação para sedimentar esses processos, até porque a gente sabe que a demanda dentro do PA ela é sazonal, tinha esse período do outono e inverno que vai entrar, e a gente não sabia como que ficariam, né, toda essa movimentação de pacientes dentro do nosso PA. Mas, felizmente, através da cooperação da equipe atuante lá dentro do PA e dentro do hospital, nós conseguimos esvaziar o corredor, tiramos todas as poltronas, nós adequamos a observação de pacientes e conseguimos manter nesses 30 dias o PA com adequação. E na conversa com os conselheiros do CRM, nós solicitamos então que eles viessem, né, antecipadamente para a gente tentar finalizar esse indicativo. E ficou combinado então que dia 21, terça-feira agora, o conselheiro virá fazer a fiscalização do nosso PA e na sequência eles nos colocam qual foi a conclusão.
Tudo aquilo que foi indicado como possível problema pelo CRM foi resolvido dentro do HU?
Sim, com certeza. Um dos itens, né, do indicativo de interdição era manter o médico presencial, né, na escala do PA 24 horas por dia ininterruptos. Nós conseguimos fechar essa escala, mas nós sabemos assim que ainda temos pontos frágeis com relação a isso, porque não temos material humano suficiente, nós não temos contratações e a gente baseia muito nessas escalas com os credenciados. Então, nós temos que manter os plantões de retaguarda nas áreas prioritárias e nós temos que fazer essa gestão de fluxos e processos dentro do PA ininterruptamente. Hoje nós temos um grupo que faz a gestão desses fluxos dentro do PA. Nós estamos com o núcleo regulador, né, dentro do hospital também, nós estamos fortalecendo. Nós estamos fortalecendo a ação da CCH, da auditoria, dos visitadores lineares. Vamos começar a implantar vários outros protocolos. E essa regulação de pacientes externos, nós estamos contando então com os gestores municipal, regional e os hospitais que fazem parte da rede. Então é um conjunto de ações, né, que tem frutificado. Na segunda fase agora, além desse fortalecimento dessas equipes, do delineamento de vários processos de fortalecimento, nós vamos ter que adequar a estrutura física do pronto-socorro. Nós sabemos assim que a estrutura ela é estanque, não permite uma visualização em 360 graus de todos os pacientes que entram. E temos o planejamento, então, de fazer uma reforma para adequar o fluxo de atendimento. Fora do pronto-socorro, nós temos alguns gargalos, que é a nossa imaginologia, o centro cirúrgico, déficit de vaga de UTI. E tudo isso a gente vem discutindo e nós estamos tentando adequar.
Qual o déficit atual de servidores no HU?
No pronto-socorro, exatamente, nós conseguimos adequar, porque nós reduzimos o tempo de permanência dos pacientes dentro do PA. Hoje, nós temos uma população flutuante de pacientes, né, 6 a 7 mil pacientes por mês, mas nós começamos a dar alta para esses pacientes mais efetivas e fazer a contrarreferência. Então, houve uma diminuição da necessidade de maior aporte de recursos humanos ali dentro do pronto-socorro. Hoje, a equipe da enfermagem de apoio quase que está equilibrada. Então, ficamos tranquilos também nessa parte. Com relação ao déficit pessoal no HU como um todo, ainda é um fator preocupante. A gente tem conversado com o governo, vendo todas as possibilidades, porque nós temos pessoas que irão se aposentar até o final do ano, docentes que atuam no setor de ambulatório que também estão entrando em processo de aposentadoria. Nós estamos tentando dimensionar o número realmente global que a gente vai perder dentro desse prazo de um ano, e com isso a gente tenta redimensionar. No total, se a gente for contabilizar o número que o RH nos fornece, seria em torno de 150 funcionários a menos que nós temos por questões de demissões, aposentadorias e falecimento.